tempo de jejum, quantos têm sido abençoados com o jejum de 21 dias? Amém? Tivemos uma semana maravilhosa. O tema do jejum é chamados? Chamados? Amém. Quando a gente, né, analisa esse tema, chamados para fora, né, não é um tema assim novo, né? Todo mundo fala chamados para fora, é evangelizar, sem dúvida nenhuma, é o que nós mais devemos fazer. Mas chamados para fora também numa atitude de sermos transformados, amém, irmãos? É a intenção do Senhor neste tempo que nós sejamos transformados, não somente irmos anunciar o Evangelho, amém? Eu quero convidar, né, o nosso irmão Edson a vir à frente, se possível com a sua célula. Nós vamos dar uma oportunidade para o irmão Edson testemunhar dos testemunhos que ele, né, participou nesta semana. Possivelmente, semana que vem, pode ser você, líder, que estará aqui testemunhando aquilo que você fez juntamente com a sua célula. Amém? Amém.
Amém, irmãos. Graça e paz do Senhor. Amém? Eu creio que outros têm testemunhos para dar também, amém? Quem foi usado pelo Senhor essa semana aí? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Irmãos, quando eu, né, eu pensei a respeito de, né, dessa questão de vir aqui testemunhar, muitas vezes a gente pensa, né, no individual. Então, alguém testemunhou, fez algo, né, e sobe aqui para testemunhar. Só que eu pensei, poxa, mas aconteceu tanta coisa essa semana com os irmãos da célula, eu acho que seria legal que todos, né, pudessem subir, não que todos vão falar, amém, mas eu vou falar rapidamente o que, né, o que nós fizemos nesta semana. Porque talvez você possa pensar, como a gente está falando de chamados para fora e a gente fez as duplas para que, né, nós possamos visitar as pessoas, você pense que as visitas sejam somente, né, aquilo que é o mais importante. É também, mas não é só essa ferramenta que nós devemos colocar em prática nesses 21 dias, amém? Então, só para vocês terem uma, né, para vocês terem uma ideia daquilo que aconteceu conosco como célula essa semana. E nem na segunda-feira, eu já cheguei logo de manhã e já tive uma experiência de orar por alguém. Então, talvez, né, você pense, ah, mas, né, o que, que isso tem a ver com ser chamado para fora? É um lugar que todo dia eu vou para trabalhar e eu tenho oportunidade para orar pelas pessoas, mas eu sempre acho que amanhã, depois, eu vou ter a oportunidade. Só que eu vi como uma oportunidade de algo que eu não estava fazendo. Então, eu orei por alguém, logo na segunda-feira de manhã, após a live do pastor Wilson. Então, foi algo, uma experiência que eu tive de orar por alguém lá no meu trabalho. Amém? Na terça-feira, eu fiz uma visita. Então, fui visitar uma família, inclusive o rapaz que eu visitei ontem estava na célula. Então, ele já foi fruto de uma visita que eu fiz. Amém? Quarta-feira, né, o Guilherme, a Dani e a Bruna foi visitar algumas pessoas, né, através de uma irmã nossa da Vila Mariana que deu essa oportunidade e nos chamou para ir lá para participar de uma reunião que acontece toda quarta-feira. E eles estiveram lá e fizeram conexões. Então, eles se conectaram com pessoas que provavelmente vão estar caminhando conosco. Amém? Algo que nós fizemos. Na quinta-feira, o que, que nós fizemos? Como célula, nós fomos visitar uma irmã nossa, a Daisy, né? Ela teve uma perda essa semana, então nós, como célula, fomos lá, compartilhamos a palavra e aproveitamos para orar por ela. Na sexta-feira, eu e a Dani, nós tivemos um evento da nossa família. E nesse evento nós aproveitamos para quê? Para falar de Jesus. Então a Dani conversou com uma, né, durante muito tempo com uma prima dela, falou de Jesus, convidou ela para vir para a igreja, então foi algo que ela fez. Amém? E aí, no sábado, que foi o dia da célula, né, nós nos reunimos como célula, e hoje nós colocamos como um alvo toda semana ter uma reunião como célula. Então, hoje, nós aproveitamos para almoçar. Então, todo mundo estava lá em casa, nós nos reunimos, almoçamos juntos. Então, foi algo que nós fizemos também, que não é algo que nós fazemos, né, com uma certa rotina. Então, foi algo que nós colocamos como um alvo também para nós fazermos e praticarmos durante esse jejum. Amém? Eu tenho certeza que você pode falar assim, ah, mas nossa, você falou tanta coisa, mas isso é, tudo isso é importante, é muito importante. Porque, por exemplo, talvez lá no seu trabalho, você nunca orou por alguém, ou lá com seus familiares. Então, quando você ora por alguém, é algo que você não costuma fazer, é o sair para fora, concorda? É algo que você não fazia e você está fazendo agora. Ah, esqueci também do Cleidson. O Cleidson, no trabalho dele, né, estava complicado o negócio lá, acho que umas 2 semanas, 15 pessoas foram demitidas, não estava tendo serviço, e aí o que ele fez? Ele se posicionou e começou a orar. Então falou, agora eu vou começar a orar pela minha empresa para que as coisas mudem. Aí ele começou com 2 pessoas, passou 3 dias, aí começaram 4 pessoas a orar, e a partir daí mudou completamente, começou a entrar trabalho, eles ficavam às vezes o dia todo sem fazer nada, ou seja, foi algo que ele fez, certo? Lembra, a gente falou da zona de conforto? O que ele fez? Todo dia ele ia trabalhar, via uma situação ali, né, adversa, e ele não, né, praticamente, ele sempre estava ali o quê? Como um trabalhador. Só que ele falou, não, eu sou um servo de Deus. Então, se eu estou aqui, eu vou orar e as coisas vão acontecer. Ou seja, ele começou a fazer algo que ele não fazia. Amém? Então, irmãos, é só para que vocês, né, enxerguem. Eu tenho certeza que talvez teve algo aqui que eu falei que você fez essa semana. Então, o importante é você entender que tudo isso que nós estamos fazendo, que se torne uma prática nas nossas vidas, que não pare nesses 21 dias, né? Que tudo aquilo que você fizer nesta direção, que se torne o quê? Uma prática, que nós possamos praticar para que o reino de Deus cresça e que a gente possa fazer o quê? A vontade de Deus aqui nessa terra. Amém, irmãos? Então é isso.
Amém, amém, irmãos! Glória a Deus, bênção! Obrigado, irmãos, obrigado. Obrigado mesmo. Aleluias! Eu tenho certeza que outros líderes também terão muitos testemunhos a dar aqui a partir da semana que vem. Amém, irmãos? Glória a Deus, é bênção. Queremos saber. Lelê, depois você conta, Lelê. A Lelê também disse que teve uma experiência com os kids, irmãos. É maravilhoso. Amém? Quer contar, Lelê? Vem cá, véio. Não vamos perder a deixa, não, vem. O que aconteceu? Conta.
É, eu e umas amigas da minha escola, a gente pegou os panfletos que deram aqui na igreja. É, as minhas 2 amigas fizeram cada uma 2 frases. E aí a gente foi distribuindo pela escola. Foi.
Aí, isso aí. Parabéns, Ali. Amém, irmãos? Esse é um projeto que todos estamos envolvidos, amém, irmãos? Os kids também, amém? Tem sido muito bênção esse período que nós estamos agora. Aleluias! Glória a Deus! Vamos então compartilhar a palavra da semana, deste período de jejum, amém? Bom, nós aprendemos neste tempo que Deus é um Deus que chama a gente para sair, amém? É um Deus que nos inspira a sair do lugar. Tudo tem a ver com sair do lugar. E nós vemos isso, né, lá com Abraão, que tem a ver com o estilo de vida que Abraão tinha. Abraão, ele tinha um estilo de vida lá em Ur dos Caldeus, que Deus pediu para que ele saísse daquele lugar. Vamos ler a passagem da palavra do Senhor que fala a respeito? Está lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 4. Diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Amém? Então, veja, a palavra do Senhor, ela nos ensina nos mínimos detalhes. Quando você, analisando este tema, né, sair, a gente vê, pô, será que Deus tinha alguma coisa contra esse lugar chamado Ur dos Caldeus? Será que esse pedaço da terra é algo que Deus resolveu não abençoar, por isso que pediu para Abraão sair daquele lugar? Ou mais, será que A família de Abraão era algo tão terrível que Deus falou assim: não, essa família aí não quero abençoar. Mas o se pai é um péssimo pai, sai deste lugar. Será que esta era a ideia? Quando Deus pediu para que Abraão saísse daquele lugar? Óbvio que não, né, irmãos? A palavra do Senhor tem, né, que tem nos ensinado que toda a terra pertence ao Senhor. E é alvo do Senhor todas as famílias. E pede ainda que nós honremos nossos pais. Amém? Então, de modo algum era algo pessoal, mas tinha a ver com um chamado de Abraão. Era desejo de Deus iniciar uma obra messiânica que ia começar ali com Abraão. Então, Abraão, ele, vivendo naquele contexto, era um local importante na época, né? Desenvolvido, tinha, né, uma economia pujante, tinha, né, uma religião, várias religiões naquele lugar. Então, ali vigorava um sistema que, para o projeto de Deus, não poderia dar certo. Se Abraão continuasse sobre a influência daquele lugar, os planos de Deus não dariam certo. Por isso, então, Deus pede para que Abraão saia daquele lugar. Por isso, Abraão pede para que ele saia de um sistema mundano. Amém? Então, a questão ali que Deus pediu para Abraão sair não era relacionado necessariamente ao local, e sim sair da ingerência mundana que aquele lugar influenciava a vida dele. Amém? Os irmãos compreendem isso? Então, veja. Então, três coisas Deus pediu para que Abraão fizesse. Sai da terra, sai da parentela, né? Sai da casa do teu pai. Três coisas. A palavra do Senhor fala que Abraão não sabia para onde devia ir. Deus somente falou: sai. Talvez você perguntasse assim para Deus: mas para onde eu vou? Tá, é para eu sair, mas para onde? Deus não falou para onde. Deus não falou para Abraão: Abraão, você pega aqui a rua direita, vira para a esquerda, vai reto, depois lá na frente. Não, ele falou: sai. Por óbvio que Deus não tinha como projeto para Abraão que ele andasse à deriva. Nosso Deus é um Deus de planos. Mas muitas vezes nós queremos que Deus nos conte o roteiro inteiro do que Ele está planejando para nossas vidas. E não é assim que Deus trabalha. Deus, né, quando nos chama, né, e a gente recebe o Senhor como nosso Senhor e Salvador, muitas vezes nós queremos saber todo o projeto de Deus. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer amanhã, depois da manhã? Agora o Senhor vai resolver meus problemas? Mas sabe, o Senhor tão somente quer que a gente saia do lugar. Saia do lugar onde você está. Saia da influência maligna que você está sendo exposto. Então, todo cristão, na hora que aceita Jesus, ele tem um estilo de vida. Não é assim? Antes dele conhecer Jesus, ele tinha um estilo de vida. Aí ele aceita Jesus, a palavra do Senhor fala: sai deste lugar. Sai deste lugar. Não é possível, uma vez aceitado Jesus, continuar na mesma posição. É preciso que saiamos do lugar. Amém? Os irmãos compreendem isso? Pergunta para o seu irmão: você tem permanecido no mesmo lugar ou você tem saído do lugar? Amém? Glória a Deus. Aprendemos também neste período a sair com Esther. Quantos conhecem a história de Esther? Irmão, se eu for ler todos os versículos, vai ficar muito comprida essa palavra. Mas eu vou contar mais ou menos para os irmãos. Esther, irmãos, o nome dela antes era Hadassa. Amém? Era uma judia. E ela vivia sob o domínio do rei Assuero. Vivia lá em Babilônia, um período de escravidão do povo judeu, do povo hebreu. E lá naquele lugar, quis Deus que a Vasti desobedecesse a Assuero, né? E fizesse uma afronta lá, e de repente, a Esther veio ser colocada como rainha no lugar de Vasti. E ela estava lá desfrutando daquela posição maravilhosa. Antes ela era escrava, e agora estava numa alta posição, sendo ela judia, da descendência dos escravos lá. O que significa o sair de Esther? Conta a palavra que tinha uma pessoa, neste tempo, que ele odiava os judeus. A palavra do Senhor fala que tinha um outro, chamado Mordecai, que não se sujeitava a Amã. A palavra do Senhor fala que ele gostaria, Amã gostaria que Mordecai se joelhasse aos pés dele, né, fizesse referência, mas Mordecai jamais, somente ao Senhor prostrará e somente a ele adorarás. Para um judeu isso é condição sine qua non. Eles não se ajoelham a não ser para Deus, adorar somente a Deus. Ajoelhar para um ser humano, para ele, jamais. Então, judeu era um povo escravizado lá na Babilônia. E Amã já não gostava muito deles. A hora que descobriu que, eles não se sujeitavam, ele então traçou um projeto para eliminar, fazer um genocídio com os judeus. E ao saber disso, Mordecai ficou em desespero. A palavra do Senhor fala que ele se vestiu de saco, colocou cinzas na cabeça, ficou num desespero só, não somente ele, mas todo o povo judeu, de modo que houve um burburinho naquele local, uma praça, e veio a saber então a rainha Esther. Ela falou, vai lá, procure saber o que está acontecendo. Mandou chamar Mordecai, só que Mordecai era proibido de entrar no salão, porque ele estava com panos de saco, e daquele jeito era impossível entrar na presença do rei. Então pediu para que ele tirasse aquela roupa. Ele, não, eu não tiro, eu não quero nem saber, eu estou assim, eu estou muito mal, muito triste, e voltou para a praça. E aí, então a pessoa foi falar para Esther, falou, oh, não tem jeito, ele está irresoluto, ele não tira, e ele está mal. Então procura saber. Então Mordecai passou o relatório, olha, nós vamos ser assassinados porque tem uma pessoa aí neste reino que traçou uma estratégia para acabar conosco. Veja o que você pode fazer. Nos ajude, Esther. E Esther, no primeiro momento, deu uma péssima resposta a Mordecai. No primeiro momento, Esther disse, olha, há um mês eu não vejo Assuero, meu rei. Ele não me convidou. E eu não posso entrar na presença dele sem ele me chamar. Porque se eu fizer isso, eu posso ser morta, a não ser que ele estenda o cajado, a não ser que ele estenda o cetro dele a meu favor. Eu posso morrer. E aí, então, imagina, Mordecai ao ouvir isso. Mordecai respondeu então, ora, você é judeia, é judia, e esse projeto para acabar com os judeus, os hebreus, não pense que você pode ficar fora dele. Você também pode ser alcançado, você e a sua família. Quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te colocou nessa posição. Então, veja, Esther, irmãos, Esther estava numa situação confortável. Estava numa situação que para ela estava tudo bem. Mas ao ouvir isso, ela então disse, ora, fiquem então 3 dias sem comer, sem beber. Jejum e oração a meu favor, porque depois disso eu também vou estar em jejum e oração com as minhas servas. E depois disso eu entrarei na presença do rei. E se ele decidi me matar, então morri. Amém? Irmãos, a questão aqui, depois da história, se desenrola. Mas a questão aqui é o seguinte. Esther estava numa posição que ela estava somente desfrutando. Fala, somente desfrutando. Sabe? Pode ser que você, uma vez que acertou Jesus como seu Senhor e Salvador, você não tem participado de nenhuma guerra, você não tem jejuado, você não tem testemunhado, você não tem orado, você não tem clamado. Talvez você estivesse também como a rainha Esther. Estou numa posição de conforto, já não vou mais para o inferno. Ora, as pessoas não querem, eu já dei uma convidada para as pessoas irem à cela, elas não foram. Para mim tudo bem, eu já fiz a minha parte. A primeira resposta da Esther foi assim. Mas o Senhor chamou ela para sair daquela posição cômoda. Uma posição que estava longe do propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós estejamos influenciando, irmãos. Estejamos em guerra, declarando mesmo a vontade do Senhor nessa terra. E a Esther, naquele momento, então, ela resolveu se posicionar. E ao se posicionar, Esther, ela veio a se tornar uma vencedora, porque o Senhor abençoou de forma poderosa o povo judeu naquela época, né? Então, ela foi convidada a sair de uma vida descompromissada. A Esther tinha uma vida de desfrute, ela somente curtia o palácio, né? Comia do melhor, a vida para ela estava muito boa. Pois é, Deus te convida nesta noite a sair de uma vida descompromissada. Fala para o seu irmão, sai da vida descompromissada. Amém? Aleluias. Também aprendemos a sair com Gideão. Quantos conhecem a história de Gideão? Amém? A história de Gideão é muito interessante. A palavra do Senhor fala que, nesta época, Israel tinha feito o que era mal aos olhos de Deus. E por conta disso, Deus entregou Israel na mão dos midianitas, dos amalequitas e todo o povo do Oriente por 7 anos. E tudo que eles produziam era roubado. Eles vinham como gafanhotos. Tudo que eles plantavam levava tudo, de modo que Israel ficou muito empobrecida naquele tempo. Israel sofria muito com isso. Começou a ter necessidade, escassez. As pessoas começaram a passar necessidade. E Gideão, nesse contexto, querendo ajudar a família, prover o pão de cada dia, começou a malhar o trigo num lugar, no lagar, que costumeiramente é utilizado para pisar uvas, né? Então, no lagar é um lugar onde você pisa uvas, não é um lugar onde você malha o trigo, amém? Só que ele fazia isso por conta de fazer algo escondido, porque se ele fizesse às claras, possivelmente os amalequitas veriam, e então teria tirado tudo que era dele. Amém? E aí, então, nessa situação, aparece o anjo do Senhor. A Bíblia coloca neste momento o anjo do Senhor em letra maiúscula. Anjo do Senhor, como sendo uma teofania daquilo que era Jesus no Velho Testamento, amém? Então o anjo do Senhor apareceu, e aí já chegou falando algo muito interessante, muito significativo para ele, né? Eu faço questão de ler essa parte, em Juízes capítulo 6. Eu vou ler a parte interessante. Diz assim: e então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo. Já chegou dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. Fala para o seu irmão: você é homem valente. Se ela for mulher, fala: você é mulher valente. Fala para ela: o Senhor é contigo. Respondeu então Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor e disse a ele: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então veja, Gideão era alguém valente. Fala para o seu irmão: Gideão era valente, mas ele não sabia que era valente. Talvez você mesmo não saiba quem é você. Talvez você sempre pensou que fosse um covarde como Gideão. Gideão era um covarde lá malhando trigo escondido. Estava morrendo de medo dos midianitas. Quando chega o anjo do Senhor e fala: oh, homem valente, o Senhor é contigo. Ele ainda assim: ai, como é possível? Ah, o que aconteceu? Onde está o Senhor? Fala: eu sou contigo. E ainda assim: mas eu sou da família Manassés e ainda sou a menor família, ainda mais pobre. Só reclamando. Sabe? A única coisa que Deus falou assim: vai nessa tua força aí. Fala para o seu irmão: vai nessa tua força. Que você vai prevalecer contra todo principado, contra toda potestade. Amém? Há um valente dentro de cada um de nós, amém, irmãos? Há um valente, pode estar até adormecido, mas ele está aí. Amém? Há um valente dentro de cada um de nós. A palavra do Senhor fala que nós precisamos tão somente crer que Ele está conosco. Fala: Deus está comigo. Então você tem que crer nisso. Sabe, você pode ter todos os problemas. Se você tiver todos os problemas e não tiver Deus, você é tão somente um problemático. Amém? Se você tiver muito doente e não tiver Deus, você é um doente, tão somente. Se você tiver com um problema no casamento, sem Deus, você está com muitos problemas. Mas eu quero dizer para você que se você tiver convicção de que Deus é contigo, ainda que você tenha problemas, ainda que você tenha dificuldades, isso é suficiente para que a história mude. A palavra do Senhor nos garante. O fato de Gideão pensar que ele era a minoria, Deus falou assim: creia, não te mandei eu. Pelo fato de você estar assim, olha, você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Irmãos, naquele tempo, Deus estava com Gideão. Hoje, Deus está em nós. Amém? Então não é nenhuma questão de Deus apareceu lá no lagar, encontrou Gideão. Deus, onde você vai, Deus está contigo. Deus está conosco onde nós estivermos. A palavra do Senhor nos garante isso. E mais, diz que maior é o que está em nós do que o que no mundo está. E muitas vezes, ainda assim, nós não temos uma boa identidade. Nós ainda, a nossa identidade ainda é alguém de muito, muito inferior àquilo que Deus de fato fala que somos. Deus fala que nós somos valentes, e como valentes nós temos que ter postura. Sabe, eu não quero contar toda a história de Gideão, mas a palavra do Senhor fala que Gideão e 300 pessoas enfrentou um exército de 135 mil pessoas e venceram. Ai, irmão, foi tão tremendo o milagre que Deus fez através de Gideão. Amém? É maravilhoso. Fala para o seu irmão, sai da gaiola do medo. Sai da gaiola do medo. Aleluia. O Senhor deseja fazer de cada um de nós vencedores. Mas nós precisamos da ousadia de crer. E sair do lugar. Amém? Quando Deus falou para Gideão, sai daí, vai. E aí então ele no começo ficou lá arrumando um monte de desculpa. Mas ele saiu, ele foi. A questão é, você tem obedecido aos chamados de Deus? É preciso obedecer, irmãos. Quando nós obedecemos o chamado do Senhor, o Senhor é fato que Ele nos abençoa, Ele coopera para que todas as coisas aconteçam conforme a vontade dEle. Amém? É a vontade do Senhor que os seus filhos prevaleçam sobre toda e qualquer circunstância. Amém? Vemos também a história de Isaac. Sair com Isaac, aprendendo a sair com Isaac. A palavra do Senhor fala também que neste período, fala que havia grande fome na terra. E Isaac ficou sabendo que no Egito tinha alimento sobrando. Tinha alimento sobrando. Então, qual que é a estratégia? Qual que era o bom senso? Né? Que Isaac pensou, bom, eu tenho que cuidar da minha família, eu sou provedor. Então, eu não posso deixar a minha família passar necessidade. Então, eu vou onde tem alimento. Eu vou para o Egito. Só que aí Deus falou para Isaac, não vai não. Fica aí em Canaã. Fala para o seu irmão, permaneça em Canaã. Amém? Sabe, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, irmãos. A palavra do Senhor, ela nos garante sabedoria. Todas as vezes que nós examinamos a palavra do Senhor, nós sempre vamos crescer em sabedoria, unção, graça. Vamos aprender com o Senhor, o Espírito Santo habita em nós, nos capacita a todas as coisas, amém? Então veja, em Gênesis capítulo 26, fala assim, ó, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida, a vida nos tempos de Abraão foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai, multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, ele darei todas estas terras. Amém? E aí continua. Isaac, pois, ficou em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia, é minha mulher, temia dizer, porque os homens daquele lugar poderiam matá-lo por conta de Rebeca, que era muito formosa. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu Isaac que acariciava a Rebeca. Eu imagino muitas coisas aqui. Sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, é evidente que é tua esposa. Como é que disseste que é minha irmã? Respondeu Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Eu não vou ler toda a história, irmãos, mas eu quero dizer para vocês o seguinte. O nosso Deus é um Deus de geração. O nosso Deus é um Deus de promessa. E Deus que fez promessa a Abraão, fez também para Isaac. E como somos geração de Abraão, essa mesma promessa também se aplica a nós. O que significa filho? Significa que o primeiro foi deixando o legado que deve ser continuado pelo próximo filho. Então o outro filho morre e deixa o legado, o outro filho que está vivo continua aquele legado e vai continuando. E aí chega em mim você. Amém? Estamos aqui sendo abençoado. Nós fazemos parte das famílias que foram abençoadas por conta de Abraão. A palavra do Senhor fala que todas as famílias seriam abençoadas por conta deles. Isso é repetido para Isaac. Isaac, então, irmão, estava diante de uma situação muito complicada. Era fome, não chovia em Canaã. E aí, então, ele sai de um lugar, vai para Gerar, e aí, fala assim, meu, eu vou ter que ir para o Egito, porque lá está chovendo, lá tem fartura, então lá eu vou ter alimento e vou ter como, né, suprir as necessidades da minha família. Então Deus disse para ele, não vai para o Egito. Nós sabemos que Egito simboliza também um sistema mundano. Amém, irmãos? Egito simboliza um sistema mundano. Mas também não significa que em Canaã é sempre as mil maravilhas. Amém? Tanto é que eles estavam lá em Canaã, na região de Canaã, e lá tinha uma escassez. Amém? Existia escassez naquele lugar. Mas eu quero dizer para você uma coisa. O Deus de promessa cumpre todas as necessidades. Ele supre todas as nossas necessidades. Nós precisamos entender que onde está o propósito de Deus, também está ali o suprimento. Onde há propósito, também há suprimento. É impossível Deus te colocar num propósito, te chamar para algo, para que você passe necessidade. O Senhor tem para os seus filhos o melhor. Amém? Deus nos chama, não nos chama para que soframos. O Senhor nos chama para que prosperemos em todas as áreas, para que nós sejamos modelos para as outras pessoas. É desejo do Senhor ver os seus filhos conquistarem, amém? Não passarem necessidade. Aliás, como seremos bênção a outras pessoas que não temos para nós mesmos? Amém? Então veja, Deus pediu para que Isaac saísse de um pensamento natural. Então, ele teve bom senso. Ora, se aqui não está tendo alimento, não está chovendo, é bom senso ir para um lugar onde tem. É bom senso. Só que eu quero dizer, irmão, ainda que bom senso seja algo bom, mas eu quero dizer que o bom senso nem sempre é a melhor escolha. O bom senso, às vezes, vai impedir você de experimentar o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus, às vezes, nos requer loucuras. Veja, Deus falou para Isaac, fica aí que eu vou te prosperar. Todas essas terras vão ser sua. E então ele creu. Ele saiu de um pensamento natural e não somente creu de boca para fora, ele praticou a crença dele. Mesmo a terra estando seca, ele plantou. E não plantou pouco, plantou bastante. Amém? Por conta da palavra de Deus, ele plantou. E a palavra diz também que pelo fato de ele ter plantado, ele colheu 100 vezes mais. Né? É como se ele tivesse colhido 100 anos em uma colheita. E a palavra do Senhor fala que ele ficou, por conta disso, riquíssimo. Amém? Então imagine você no contexto de Isaac, no local onde não existia alimento, todas as pessoas ao verem você plantando na terra, no pó seco, o que as pessoas diziam para Isaac? O que você acha que eles diziam? Esse cara é louco. Hã? Ele devia comer essa semente, ele vai passar fome. E ele está enterrando, vai perder tudo, não tem chuva. Não existe um mínimo sinal. Ora, ainda que chova, não vai dar, porque está tão seca a terra que não vai dar certo. Então imagina quantas palavras contrárias Isaac não ouviu naquele tempo. Foi taxado de louco. Amém? Só que ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia quem era o Deus dele. A questão é, nós sabemos quem temos servido? Muitas vezes nós duvidamos daquilo que o Senhor nos prometeu, daquilo que o Senhor tem falado a nós. Muitas vezes a nossa fé é tão somente para a salvação, mas para conquistar as bênçãos nós queremos merecer, nós queremos ver, nós queremos ser aperfeiçoados pela lei, misturamos o Evangelho. Então, deixamos de desfrutar do melhor do Senhor. Quando a palavra do Senhor nos fala, faça isso, e você tem convicção que o Senhor falou com você, faça mesmo. Ainda que todos falem o contrário, se o Senhor de fato falou para você, e você tem convicção disso, faça. Amém? Aleluias. Nessa situação, irmãos, Isaac, eu imagino que, pelo fato de ele ter muitos alimentos, então ele passou a vender, né, os alimentos. Passou a vender, as pessoas, o que tinha de dinheiro, teve que dar tudo para o Isaac. E quando acabou o dinheiro, começaram então a entregar as suas terras. A palavra do Senhor fala que naquele tempo, os descendentes de Abraão comprou praticamente toda a terra de Canaã. Foi tudo comprado, não foi guerreado, tomado posse na guerra. Neste tempo foi quase toda ela comprada no dinheiro, por conta de Isaac. Depois veio a história veio desenrolando, aí veio Moisés, veio os 10 mandamentos, o povo ficou escravizado um tempo no Egito, né, tirou, veio para Canaã, então tiveram que tomar posse na porrada. Mas antes, foi comprado, na época da promessa, não houve briga, ele comprou Deus, na época da promessa, foi tudo conquistado, comprando. Amém? Sabe, quantos têm desfrutado das promessas do Senhor nesses dias? Sabe, se você é alguém que confia nas promessas, você pode e deve tomar posse delas, não na porrada, mas crendo. O Senhor vai te abençoar para que você entre sem violência na posse. O Senhor não tem violência para você tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado para você. Creia tão somente, obedeça ao Senhor nos mínimos detalhes, e você então tomará posse e será honrado no lugar. Amém? Aprendemos também a sair com o filho pródigo. O filho pródigo é uma história muito interessante também essa. Glória a Deus. Veja, essa história, essa passagem, fala lá em Lucas. Eu não vou ler, irmãos, ela é muito comprida também. Mas conta a história de um homem que tinha dois filhos, né? Era um homem judeu, tinha dois filhos. E um deles quis que o pai antecipasse a legítima, né? A sua herança, antes mesmo que ele morresse. Falou, eu tenho direito, me dá o que cabe a mim, que eu quero tomar conta do meu dinheiro. Sabe, embora essa fosse uma posição muito ruim, né, para o pai naquela situação, a gente não vê no relato de Lucas que o pai esbravejou, que o pai fez alguma menção de ter ficado chateado naquele momento. A Bíblia fala que ele dispôs ao filho tudo aquilo que ele queria, que era dele. Não passado muito tempo, ele foi embora, né, para um lugar distante. E lá ele gastou todas as riquezas de forma absoluta, né, arrumou uns amigos, foi para as baladas, curtiu bastante. E aí, de repente, veio uma fome naquela terra. E o pessoal de lá começou a passar necessidade. E ele também lá, já tendo acabado com toda a grana que o pai tinha antecipado a ele. Então, naquela situação, ele arrumou outro, dois amigos lá e colocou ele para cuidar de uns porcos. E a palavra do Senhor fala que a situação era tão crítica naquele local que ele, ao tratar dos porcos, ele queria comer a comida dos porcos. Irmãos, essa é uma passagem muito confrontante a qualquer judeu, a nós também, mas ao judeu ainda pior, porque cuidar de porcos é algo inconcebível, cuidar de porcos para um judeu, é algo ruim, maldito. E ainda mais, desejar comer a comida do porco é algo muito ofensivo a todo judeu. Então, a palavra fala que aquele jovem tinha vontade de comer as alfarrobas que eram servidas aos porcos, porque aquilo que era servido a ele era inferior às alfarrobas servidas aos porcos. Então, a comida que era servida a ele era pior do que a comida que era servida aos porcos. Veja o quão bom assalariado, quão bem assalariado ele era. Os porcos comiam melhor do que ele. Mas a Bíblia também fala que nessa situação ele caiu em si. Fala para o seu irmão, caiu em si. Ele caiu em si. E lembrou do pai. Ele falou, pô, meu pai tem jornaleiro, meu pai tem uns empregados, lá eles comem do bom e do melhor, não falta nada para eles, e eu aqui nessa situação, oh, eu errei muito, eu vou voltar para o meu pai, dizer que eu estou arrependido e pedir para ele que me trate como um dos seus empregados. E a Bíblia então fala que ele foi encontrar o pai, e o pai, logo de longe, ao avistá-lo, já saiu correndo ao encontrar algo que judeu também jamais faria nessa situação. Foi, abraçou ele gostoso, colocou anel no dedo, ou seja, restabeleceu a posição, colocou roupa nova, matou o boi cevado, fez uma festa maravilhosa. Amém? E o resto é história. Mas eu quero chamar a atenção a algumas partes dessa passagem para você. Veja. Por que você imagina que aquele jovem quis sair da casa do pai? Certamente ele era alguém que achava que estava sendo injustiçado. Certamente ele pensava que era uma vítima. Pergunta para o seu irmão, você é vítima? Sabe, existe um sistema mundano hoje que está imperando, e tem dado frutos, irmãos. Todos são vítimas. Bandido é vítima da sociedade, o filho é vítima do pai opressor, o empregado é vítima do patrão, é tudo vítima. Aí coloca a vítima numa situação em que todos devem ficar ao seu derredor te servindo. Então imagina, se todo mundo vai ter cada um uma constelação de gente servindo, essa conta não fecha nunca. Então certamente o jovem rico tinha esse sentimento de vítima. Meu pai me oprime, meu pai não administra bem os negócios, eu quero eu mesmo administrar, eu mesmo sei fazer melhor do que ele, esse líder aí não sabe liderar coisa nenhuma, se eu tivesse na posição dele eu faria assim, assim, assado. É. Só que teve uma ocasião que ele caiu em si. O jovem rico, em dado momento, ele caiu em si. Cair em si nessa passagem quer dizer que ele entendeu que ele era vítima, mas não das pessoas, não do pai, mas das próprias escolhas. Sabe, nós somos vítimas, sim, mas das nossas próprias escolhas. Tanto é que um dia haverá um momento, haverá um tribunal. O tribunal de Cristo será para julgar os filhos de Deus, amém? Para receber ou não o galardão. Se fôssemos todos vítimas, não existiria esse tribunal. Não existiria. Haverá um dia que todos seremos julgados pelas obras que fizemos por meio do corpo. Amém, irmãos? Então, fala para o seu irmão, você não é vítima. Você não é vítima. Sabe, esse pensamento leva todo mundo à passividade. Todo aquele que pensa que é vítima, ele fica passivo. Ele não corre atrás, ele não luta. Ele sempre está esperando que as outras pessoas façam por ele. Na igreja nós temos aqueles que esperam que outros jejuem por ele. Na igreja nós temos aqueles que não oram, não clamam, porque ele espera que outros façam isso por ele. Então chega na igreja, fala, essa célula é muito fraca. Eu vi lá um outro lá que ora diferente, de um jeito diferente, eu gosto mais daquele jeito lá. Então, ele está sempre numa posição de consumidor. Ele nunca é alguém que participa da coisa. Ele sempre é alguém que consome. Pergunta para o seu irmão, você é um consumidor ou é um fornecedor? Aleluias! Sabe, o vencedor, ele cai em si, fala para ele. E o jovem, caindo em si, teve a sua vida restaurada. Sabe, não tem nenhum problema se você, durante muito tempo, viveu assim como vítima. A questão é você continuar a viver assim, depois de ter a revelação disso. Eu creio que o Senhor tem trazido revelação a nós neste tempo. E o Senhor deseja que nós saiamos da posição do ego, o egocentrismo, né? Sair de nós mesmos. O Senhor deseja que nós coloquemos Ele no centro. Ele deve estar no centro de todas as coisas, não nós. Amém, irmãos? Quando nós estamos no centro, nós esperamos que o nosso cônjuge nos supre. Fulano de tal tem que fazer isso por mim, ela não fez. Não é assim? É porque a tal pessoa devia ter feito isso. Ah, mas você também não fez. Sabe, são como infantis. Sabe, o infantil sempre vai colocar a culpa no outro. Eu não prospero porque é por causa de você. É por causa da economia, é por causa do presidente. É por causa do meu patrão que não dá oportunidade. Sabe, a criança sempre vai terceirizar a culpa. O adulto, ele assume a posição. Amém? O adulto assume a posição. Ele não aceita de forma passiva as coisas. Amém? Aprendemos também a sair com Maria, a mãe de Jesus. Essa é uma história linda, irmãos. Uma história maravilhosa. Né? E essa é uma história que fala da concepção de Jesus. Então, em certa ocasião, o anjo apareceu a Maria e disse que ela era muito favorecida. Fala para o seu irmão, muito favorecida. E disse também que o Senhor era com ela. Fala para o seu irmão, o Senhor é com você. Você também é muito favorecido. Amém? Nós somos favorecidos. Porque assim como Maria carregou por 9 meses Jesus dentro de si, né? Nós hoje carregamos Ele, só que não por 9 meses. Aquele que está há mais de 9 meses convertido já há muito mais tempo do que isso. Amém, irmãos? Então nós somos de fato muito favorecidos. E aí, então disse, alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Isso está em Lucas 1:26. E ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar. O que significa essa saudação? Ela nunca tinha ouvido isso, irmãos. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho. E chamarás ele pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? E aí continua lá na frente. Aqui ela responde, então disse Maria, aqui está a tua serva, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Note-se, Maria, irmãos, ela não era casada ainda, ela era uma noiva, né? Ela era uma compromissada. Então, Maria estava de casamento marcado, por assim dizer. Ela ainda não tinha, né, coabitado, não tinha relações com José. Então, aparece o anjo, faz uma saudação nunca antes vista, e ela achando estranho aquela história, ela, uma jovem, perguntou, então, ela então ouviu como aconteceria, e ela se prontificou, faça em mim a tua vontade. Então, note-se, irmãos, imagine você nessa posição, uma jovem, naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, amém? Uma pessoa, naquela situação, se engravidar, sem se casar, sem ser do futuro marido, já era um problemão. E se ela dissesse a verdade ainda, que ela tinha se engravidado, mas não era do futuro marido, era de alguém chamado Espírito Santo. Irmãos, ela seria apedrejada, sem dó nem piedade. Ia chamar ela de louca e dá-lhe pedra. Essa é a história de Maria. Ela saiu de uma situação cômoda, a vida dela estava tranquila, ela ia se casar, estava tudo certo. Irmãos, imagina assim, se Maria era abençoada, bendita, muito favorecida, colocando Maria nessa situação complicada, imagina se Deus dissesse que a pessoa não é favorecida. Que enrosco, irmãos. Que situação, mas sabe, o Senhor foi com Maria, assim como é conosco, amém? Não importa as aparências, o Senhor sempre tem o livramento, amém? Então, Maria saiu daquela situação confortável e disse, faça em mim a sua vontade, amém? Imagina ela. Logo depois que Deus falou com ela, né? Ela foi para a casa de Isabel e ficou lá esperando João Batista nascer, sei lá. Ficou 3 meses lá. E ela volta para o convívio com José, já barrigudinha. Depois de 3 meses, longe de José, aparece Maria barrigudinha. O que o José ia pensar, irmãos? Seja sincero. Eu sei que José era espiritual, mas eu imagino que nem tanto. E ele pensou bobagem, irmãos. Tanto é que Deus teve que resolver o problema, entrar na história e ir lá falar com José. Falar, José, fique tranquilo. Fique tranquilo. Fala para o seu irmão, fique tranquilo. Porque esse negócio é de Deus. Então ele se tranquilizou. Amém, irmãos? Não somente tranquilizou, como assumiu a paternidade de Jesus. Glória a Deus. É maravilhoso? Então nós devemos sair da zona de conforto. Sabe, muitas vezes nós estamos numa posição que nós já conquistamos algumas coisas. E pelo fato de termos conquistado algumas coisas, nós ficamos satisfeitos. Não completamente alegres, mas ficamos satisfeitos. Tá bom. É como se fosse um oásis no deserto. Você vai caminhando, caminhando no deserto, de repente você encontra um lugar maravilhoso. Sabe, lá tem água, palmeiras, lugar maravilhoso. Tem até algum nível de suprimento. De modo que você, meu, esse lugar eu não vou sair daqui. Porque se eu sair para qualquer lugar é deserto. Sabe, muitas vezes, esse estilo de sair é requerido de cada um de nós. E se você é alguém que se contenta com pouco, você nunca vai experimentar o muito de Deus. Sabe, antes de chegar o muito, chega o mais ou menos. Se você aceita o mais ou menos, é o que você vai ter. Você nunca será completamente satisfeito. Amém? Os irmãos compreendem isso? Sempre que algumas as pessoas perguntam assim para mim, Jonas, como você está? Eu já de costume, a gente vai pegando alguns costumes, né, irmãos? E a gente depois fala, nossa, por que eu falo toda vez isso, né? Mas eu falo. Eu falo, eu estou bem, mas tem muito espaço para melhorar. Eu sempre falo isso, não sei por quê. Eu estou bem, mas tem muito espaço para melhorar. Amém? Você é assim também? Tem muito espaço aí para melhorar? Pergunta para o seu irmão. Tem muito espaço para melhorar aí? Fala para ele, sai da zona de conforto. Amém? Finalmente chegamos no sétimo dia, aprendendo a sair com Jesus. Fala para o seu irmão, aprendendo a sair com Jesus. Irmãos, tudo começa em Jesus, amém, irmãos? Todas as coisas começam nele. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Por ele, para ele foram criadas todas as coisas. Então esse estilo de sair começou primeiro com Deus. Tudo começa em Deus, amém, irmãos? Fala para o seu irmão, tudo começa em Deus. Isso é verdade, irmãos, tudo começa em Deus, amém? Todas as decisões que você venha tomar tem que sair de Deus. Todas as suas escolhas tem que sair de Deus. Você tem que colocar diante do Senhor, então tudo começa em Deus. Ele é o princípio, ele é o fim, mas ele também é o trajeto inteiro, amém? Então, a palavra do Senhor diz assim, Filipenses capítulo 2, verso 5 ao 11, diz assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? A palavra do Senhor fala que Jesus saiu da sua glória para restaurar o homem. Então tudo começou ali. Ele saiu. Primeiro, ele saiu da posição cômoda de ser somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele saiu dessa posição. Eles não tinham necessidade de ter mais alguém. Mas eles falaram, meu, eu quero compartilhar isso aqui com mais alguém, uma família. Eu quero uma grande, numerosa família. Então, Jesus, Deus, saiu de uma posição confortável, não tinha problema nenhum, ninguém ali tinha problema, e assumiu o risco de fazer a mim e a você. Aleluia, Jesus. Amém? Você é o risco de Deus? Amém? Não mais. Amém, irmãos? Agora nós somos a resposta dele. Amém, irmãos? Aleluias. Então veja, Jesus, sendo Deus, não julgou ser igual a Deus por usurpação. Antes, se esvaziou, tornou-se homem, se humilhou e obedeceu até a morte e morte de cruz. Sabe? Talvez você pense que Jesus foi obrigado a vir para este lugar. Talvez você pense que ele foi contrariado. Quem sabe até pensa que Jesus em algum momento deve ter achado Deus um péssimo pai que mandou ele morrer. Sabe, o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é maravilhoso. E é desejo dele salvar todos aqueles que creem em seu nome. Por isso estamos neste período de 21 dias, saindo para fora, fomos chamados para fora, para evangelizar, para testemunhar, para fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Nós fomos chamados, a palavra do Senhor fala que nós somos chamados, mas diz que nós somos também predestinados a ir e prevalecer. O Senhor nos chamou para prevalecer sobre toda e qualquer circunstância. A palavra do Senhor diz que Jesus saiu de uma posição, para uma posição inferior, para que fôssemos alcançados. Nós, nessa posição que estamos hoje, muitas vezes não queremos sair de uma posição para uma posição mais inferior, para que outros use cada um de nós como trampolim, ver o outro crescer. Quantos irmãos vê o outro crescer, fica mal? Ah, por que não sou eu? Deveria ser eu, estou mais tempo, faço isso, faço aquilo. Olha só a justiça própria manifestando aí. Sabe, irmãos, não tem e não deveria ter uma alegria maior do que ver o seu irmão prosperar, ver o seu irmão crescer, ver o seu irmão avançar no chamado, no ministério, financeiramente, com sabedoria, unção. Isso é maravilhoso. O Senhor deseja que todos nós cresçamos em sabedoria, glória, unção. Amém? É desejo do Senhor. Amém? Então veja, qual foi o plano de Deus? Preparar uma noiva. O plano de Deus ao trazer Jesus para a terra era preparar para ele uma noiva. Veja, lá no Éden, tendo Deus feito Adão do pó da terra, e Adão via todos os animais, macho, fêmea, e via que não existia um consorte, um idôneo ali para ele compartilhar. E então, Deus vendo aquilo, falou assim: olha, não é bom que ele fique só, vou fazer para ele uma Eva. Fez Eva, tirou da costela de Adão, fez ele dormir um sono, amém, irmãos? E então fez da costela de Adão uma Eva, fez uma mulher maravilhosa. Por isso que as mulheres são muito mais bonitas que os homens, porque ela não foi feita do pó da terra, ela foi feita da costela, uma parte maravilhosa que todos nós gostamos, amém, irmãos? Quantos gostam de comer costela assada? Amém? Pula essa parte. Amém, nós estamos no jejum, não podemos falar de churrasco, é pecado. Aleluia. Então veja, para Deus fazer Eva, Deus colocou Adão num sono profundo. Para Deus gerar a igreja, Jesus teve que morrer durante 3 dias, ficou morto. E ali ele gerou a igreja. Enquanto Jesus estava no seio da terra, é como Adão estivesse no sono profundo. Naquele momento, a igreja estava sendo gerada. E ao ressuscitar, a igreja nasceu. Aleluias! A igreja nasceu com a ressurreição de Jesus. Sabe, hoje a igreja é a esposa futura, né? Idônea, da mesma espécie de Jesus. A palavra do Senhor fala: assim como ele é, nós somos neste mundo. Hoje então somos da mesma espécie de Jesus. Glória a Deus. A palavra fala que nós estamos nele e ele está em nós. Amém? Então veja, do período da ressurreição de Jesus até a sua vinda, é como se estivéssemos, até falei com a minha esposa hoje vindo para cá, nós estamos no período do dia da noiva. Quantos já ouviram falar do dia da noiva? Hã? O que é o dia da noiva? A Rúbia que mexer com isso, a família dela, sabe muito bem. O dia da noiva é dia de maravilhoso, né? A noiva, a futura esposa, né, ela fica num salão praticamente o dia todo e curte lá, e faz a unha, né, e se emperequeta toda, e faz de tudo, fica toda bonita, preparando para o noivo. Sabe, o Senhor tem preparado a sua noiva nestes dias. Sabe, você está num salão chamado igreja. Talvez você não tenha gostado muito do cabeleireiro, da pessoa que está arrancando a sua unha, só que tem cutícula, às vezes dá umas beliscadas na cutícula, não dá? É, mas você está sendo preparado para o dia maravilhoso do Senhor. Amém? Há umas partes em você, noiva, eu me incluo, que precisa ser arrancada, que precisa ser mudada, precisa ser transformado. Ainda somos muito cheios de si, ainda há muita justiça própria em nós, há muita parte em nós que precisa ainda morrer, que não morreu completamente. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Sabe, o Senhor começou a história de sair, Ele começou. E eu e você devemos dar sequência nesse estilo de sair. O Senhor nos chamou para fora. Ele diz que nós somos a luz e o sal da terra. É evidente que na igreja não falta luz, nem tampouco sal. Amém? Não tem. Aqui, eu creio que aqui é cheio de luzeiros, cheio de homens e mulheres que salgam a terra. Não são insípidos. Mas a palavra do Senhor fala que nós temos que ser isto lá fora. A mesma palavra diz, quem é o louco que colocaria uma lâmpada debaixo de um alqueiro ou debaixo de uma mesa escondida? Ela sempre é colocada num lugar exposto, para que todos vejam a luz. E tem algum sentido ser sal no saleiro? A Bíblia fala que este só serve para ser pisado. Então nós temos que ser sal, luz lá fora, amém, irmãos? Nós temos mesmo que evangelizar, nós temos mesmo que anunciar as boas novas de salvação, pregar o Evangelho, porque o Senhor vai cooperar, o Espírito Santo está conosco, e haverá um grande rebuliço no mundo espiritual, quando o povo de Deus começar a manifestar as obras do Senhor neste lugar. Sabe, o Senhor tem nos plantado em São Bernardo, tem nos plantado nos bairros, onde cada célula está inserida, e o Senhor espera que nós façamos a diferença. Lá no bairro onde você mora, tem praças, tem padarias, possivelmente tem alguém que faz faculdade, colégio. Você se relaciona, muitas vezes somos cristãos 007. Precisamos negociar a palavra do Senhor, amém, irmãos? Eu quero chamar a equipe de louvor. Oh, aleluias, glória a Deus. Eu quero que você fique em pé nessa hora. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei se você é alguém que tem sido misturado. O Senhor já pediu para que você saísse do Ur dos Caldeus e não saiu ainda. Você é que me entende? O Senhor tem chamado a sair para fora. Como Esther, saindo de uma posição cômoda para ir guerrear. O Senhor tem te chamado para sair da gaiola do medo, como falou com Gideão. O Senhor tem te chamado. A sair do ego, como disse ao filho pródigo. A abandonar todo o vitimismo. Eu não sei qual é a sua história, mas eu creio que ao menos uma delas, ou todas, serve para você. Eu mesmo gostaria de estar aqui na frente hoje. Eu gostaria se de alguma forma, algumas dessas saídas, falou com você, que você de fato precisa ter um posicionamento diante do Senhor, que você vai sair daquela posição, que você agora entendeu que não é a posição correta. Então, numa atitude de fé, não basta você dizer, eu vou sair sim, e continuar no mesmo lugar. Numa atitude de fé, eu gostaria que você viesse à frente, para demonstrar o lugar que você estava, para tomar uma nova posição em Deus. Vem à frente.